com isso, acabamos por ser dos países europeus que menos aumentou a disponibilidade de vacinas. Passamos de 1,6 para 2 milhões de vacinas oferecidas pelo Estado. E aquelas vacinas que ficam disponíveis para o público em geral, através das farmácias, estão limitadas às 500 mil que tínhamos o ano passado, apesar do aumento brutal de procura. Mas o que de facto é incompreensível, e penso que o Sr. Primeiro-Ministro concordará, é que mais de 10 mil profissionais de saúde não tenham acesso às vacinas da gripe que estão disponibilizadas pelo Estado. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se não entende que esses profissionais deveriam ter acesso às vacinas da gripe disponibilizadas pelo Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Nos termos regimentais, o Governo informa que esta resposta será dada pela Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, que tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Governo adquiriu mais de 2 milhões de vacinas para a gripe, colocou-as já à disposição daquilo que são os residentes em estruturas residenciais para idosos, colocou-as já à disposição dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Todos sabem que é uma obrigação das entidades empregadoras no âmbito da saúde ocupacional zelar enquanto empregadores por aquilo que são os riscos dos seus empregadores. E isso aplica-se também aos profissionais do setor privado relativamente aos seus empregadores. Portanto, sejamos claros sobre aquilo que estamos a falar e sobre aquilo que estamos a fazer. E sejamos claros sobre aquilo que é a forma pela qual nos estamos a preparar para o plano de outono e inverno. Estamos a preparar-nos garantindo que acomodamos as respostas à Covid e à não-Covid e que tudo aquilo que é a atividade assistencial que foi suspensa em Portugal como em outros países, algo que pode ser bem constatado pelas senhoras e senhores deputados consultando a Organização Mundial de Saúde, a Comissão Europeia e o Observatório Português, o Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde, é agora recuperado e realizado sem mais delongas, sem mais demoras, mas sem agendas ocultas, recuperando essa atividade dentro do Serviço Nacional de Saúde, acreditando nos profissionais de saúde, dando-lhes mais meios, designadamente aqueles que constam do plano de preparação e resposta e designadamente aqueles que constam da atividade adicional que lhes é agora permitido realizar em atividade adicional que conta com um volume financeiro de até 33 milhões de euros e que continuaremos a combinar com aquilo que é o recurso a outros setores sempre que tal seja necessário. É, por exemplo, o caso daquilo que acontece na área dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, concretamente nos testes para a Covid-19. Recordo-vos que Portugal, e apenas como um exemplo daquilo que foi o enorme esforço de preparação que foi feito pelos portugueses, não pelo Ministério da Saúde, não pelo Governo, mas pelos portugueses, aquilo que foi a capacidade de passarmos de cerca de 2.700, 2.500 testes diários em média por dia em março para aquilo que são mais de 18 mil testes diários em média por dia no mês de outubro. Recordo-vos aquilo que foi a capacidade de termos mais 700 ventiladores já distribuídos e a funcionar no SNS. Recordo-vos aquilo que foi a capacidade imensa de contratação de recursos humanos excepcionais e que só foi possível graças àquilo que foi um esforço que veio de trás, que foram escolhas anteriores, que foram escolhas em serviços públicos fortes e num Serviço Nacional de Saúde mais robusto e resiliente, sem agendas escondidas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem de novo a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministra. Portanto, resumindo, respondendo à minha pergunta, os profissionais de saúde que não trabalham no SNS não vão ter direito à vacina distribuída pelo Estado. E este é um erro, porque aquilo que deve ser usado na base da gestão de uma pandemia, a meu ver, e creio que é o princípio da saúde pública e da epidemiologia, é que o vírus da gripe se distribui de forma igual entre os profissionais de saúde, sejam eles do setor público, do setor privado e do setor social. E devemos utilizar a ciência e não a ideologia na definição das políticas públicas. Apelo que o Sr. Primeiro-Ministro possa corrigir isto. Mas já que estamos a falar de profissionais de saúde, Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe, nós reconhecemos todos, e o Sr. Primeiro-Ministro também o disse várias vezes, que os profissionais de saúde, sobretudo durante o estado de emergência, quando a maioria dos portugueses estavam em casa, os profissionais de saúde estiveram na primeira linha. Muitos daqueles que estão aqui chamaram-nos de heróis. Os portugueses bateram palmas à janela, porque estiveram abdicando da sua vida pessoal, abdicando de folgas, feriados, de férias, pondo a sua vida em risco, pondo em risco a vida dos seus familiares. E, como dizia o Sr. Primeiro-Ministro neste mesmo debate, a Assembleia da República decide, o Governo executa. E a Assembleia da República decidiu haver um prémio para os profissionais de saúde, um prémio que era um suplemento remuneratório e suplemento de férias. E aquilo que a Assembleia da República decidiu é que esse prémio seria distribuído em 2020. Eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro concorda que os profissionais com quem vamos contar nesta tempestade perfeita, que é o inverno que se aproxima, e que vamos contar com eles, que o Sr. Primeiro-Ministro entende que devem ser recompensados. É um gesto simbólico, nada vai pagar o que fizeram. Portanto, eu pergunto-lhe, se é no vencimento de outubro ou se é no vencimento de novembro que os profissionais de saúde vão receber o suplemento previsto e aprovado aqui na Assembleia da República?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem de novo a palavra em nome do Governo a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É evidentemente num vencimento deste ano que é isso que está legislado e que esta Casa determinou.
Muito obrigado. Tem ainda a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Então fica o registo, ficamos sem saber, se é no mês de outubro, no mês de novembro, ficamos à espera que seja o mais depressa possível. Há um outro aspecto que a Sra. Ministra da Saúde tem dito várias vezes, que falhou de facto, porque houve de facto um fator de surpresa com a pandemia relativamente aos cuidados intensivos. E a Sra. Ministra em maio disse que faltavam quase 400 camas de cuidados intensivos que tinham que ser compensados para este inverno, para nós podermos prevenir mortes evitáveis. 400 camas que ainda não apareceram. E olhando para aquilo que é o programa de cuidados intensivos que foi apresentado em agosto passado pelo Governo, estão previstos, de facto, centenas de camas de cuidados intensivos, mas para serem abertas até ao final de 2021. Mas não é no inverno de 2021 que precisamos dessas camas, é no inverno de 2020. Será certamente um lapso. E, portanto, pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo, afinal, quando é que vão abrir as 400 camas de cuidados intensivos para evitar que os doentes não Covid fiquem uma vez de fora e possamos, de facto, prevenir as mortes evitáveis? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho de novo a palavra para responder a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Felizmente que contamos os dois com um passado profissionais de saúde. E, portanto, sabemos que ventiladores não são necessariamente camas. Aquilo que nos comprometemos e aquilo em que o país estava abaixo daquilo que eram os referenciais europeus era o reforço da capacidade de ventiladores no Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que garantimos foi que nos aproximaríamos do referencial do qual nos distanciávamos no início desta pandemia. Aquilo que já conseguimos fazer neste momento foi de passar de 1.142 ventiladores para mais 966 ventiladores entregues em Portugal, 703 já instalados. Camas de cuidados intensivos, e hoje em dia na filosofia moderna, podem ser camas que podem ser nível 2 ou nível 3 e que podem evoluir consoante aquilo que são as necessidades de resposta e aquilo concretamente que são os recursos humanos de equipas que lhes estão afetos. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é o reforço da capacidade de medicina intensiva, sabendo que é mais fácil comprar ventiladores e mais difícil formar intensivistas, sobretudo quando tantos, durante tantos anos, alinharam em não aumentar as vagas de acesso à formação especializada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Malo de Abreu. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Estranhava como ainda hoje não tinha havido aqui uma narrativa falando do passado e tentando dar aulas de finanças e de economia ao PSD. Depois do que tenho aqui ouvido repetidamente, dito por si, pela sua bancada e por outros, devia começar por fazer-lhe uma pergunta sonda, uma pergunta para lhe testar a memória, ou se preferir, para o fazer acordar para a realidade do que é governar em dificuldade. Nos últimos 25 anos, quantos anos são da responsabilidade dos governos socialistas? Eu digo-lhe, 18 anos em 25 é socialismo a mais que só poderá acabar como se há de finar em fraca figura. Há 10 anos que o governo nos levou ao resgate para outros resolverem. Eu digo-lhe, e perante testemunhas de quem era ministro e é ministro, ou era ministro e é deputado, o governo socialista de 2010. Não me venham, portanto, falar do passado. E fica aqui dito, quem vier por bem conta connosco, mas quem vier por mal conta connosco também. A 4 de setembro, o governo anunciou a criação das brigadas de intervenção rápida em estruturas residenciais para idosos. A Ministra do Trabalho e Segurança Social disse que essas brigadas garantiam uma resposta pronta. No final de setembro, o Instituto de Segurança Social confirma que entrariam em funcionamento no início de outubro, mas informa que terão menos 63 pessoas do que o prometido, além de que ficarão em regime de intervenção de prevenção e que são disponibilizados por uma empresa de trabalho temporário. Os médicos não estarem em regime presidencial condiciona ou inviabiliza uma atuação de emergência médica por parte das brigadas. O que pergunto é se considera que o número previsto é suficiente, se as 20 previstas estão absolutamente operacionais e se considera adequado que os médicos pertençam a empresas de trabalho temporário e que não estejam em regime de permanência. Está a morrer a melhor das gerações. Aquela que sem estudos educou os seus filhos. Aquela que sem recursos ajudou a mudar e a levantar o país. Vão-se embora sem incomodar, vão-se embora sem dizer adeus. Em fevereiro deste ano, encontravam-se 1.551 utentes inapropriadamente internados em hospitais do Sistema Nacional de Saúde, um aumento superior a 50% face ao ano passado. Por isso lhe pergunto, quais são as metas do Governo? Quais são os objetivos do Governo? Nós precisamos de saber e de ter a sua palavra, de ter uma resposta às perguntas que colocamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder em nome do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como sabem, desde março o Governo tem assumido como prioridade ajudar e apoiar e criar mecanismos extraordinários para apoiar as instituições a responderem ao momento que vivemos, nomeadamente os lares. Claramente temos em conjunto reforçado e criado medidas extraordinárias, desde reforço de recursos humanos, reforço de recursos financeiros e também de criação de medidas completamente diferentes para ajudar aos momentos que vivemos e as instituições conseguirem responder ao grande desafio que todos temos pela frente. Em relação às brigadas relativamente às quais perguntou, nós de facto identificámos a necessidade de criar brigadas que estivessem disponíveis permanentemente para intervir nas situações mais críticas dos lares. Neste momento temos as 18 brigadas criadas, com 443 pessoas, incluindo enfermeiros, ajudantes de ação direta e também médicos, através de uma contratação que é feita através da Cruz Vermelha, com a qual o Instituto de Segurança Social celebrou um protocolo. Estas brigadas, neste momento, já foram ativadas 10 vezes, desde o início da sua operação, com esta grande preocupação de ajudar a responder a fases críticas de surtos. Foi também lançada este mês uma linha telefónica especial dedicada só a lares, precisamente para haver um acompanhamento 24 horas, 7 dias por semana dos lares para ajudar em todas as situações. Além disto, está neste momento a decorrer um programa de testes de rastreio preventivo a lares em todo o país, mais uma vez com a colaboração das universidades, para garantir também que aqui ajudamos na prevenção e na identificação e diminuição da propagação de risco, identificando, e este programa está a realizar-se nos lares onde há mais utentes. Estamos também, como sabem, a reforçar os recursos humanos. No âmbito do programa especial criado, já temos mais de 8 mil pessoas colocadas nas instituições, precisamente para ajudar de uma forma extraordinária. Através do programa Adaptar Social Mais, criámos também uma forma de distribuir e apoiar a compra de equipamentos de proteção individual, que neste momento já abrangeu 3 mil entidades. A nossa grande preocupação, a prioridade e o nosso foco é trabalhar com as instituições para as ajudar a viver um momento tão difícil e exigente. acima de tudo, agradecendo a todos que no terreno têm garantido estar a apoiar quem precisa 24 horas por dia, 7 dias por semana.